Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Oba, Charlie, como é que é, my friend Charlie? Como vão as coisas, Charlie?
Essa música de Jorge Benjó, Charles Anjo 45, gravada em 1969, tem uma ligação interessante com o nosso tema de hoje. Aqui nos Novos Cientistas, quem está com a gente é o historiador Flávio Rodrigues. Ele é autor da tese de doutorado Marinheiros contra a Ditadura Brasileira, AMFNB, Prisão, Guerrilha, Nacionalismo e Revolução. A pesquisa foi defendida na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aqui da USP. Neste estudo, Flávio decidiu levantar a história de alguns componentes da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais, a AMFNB, que protagonizou em março de 1964 a Revolta dos Marinheiros. Flávio, bom dia, seja bem-vindo aos Novos Cientistas.
Bom dia, Antônio Carlos, bom dia, Rossani.
Bom dia
aos ouvintes da Rádio USP.
Bom, Flávio, a questão da música a gente vai deixar para o final, ok?
Sim.
Primeira questão é a seguinte: você diz que a historiografia ainda debate o significado deste movimento, a Revolta dos Marinheiros. Ao analisar a trajetória de alguns componentes do grupo, você encontrou alguma incoerência?
Pois é. Lá na década, no início da década de 1980, no processo de redemocratização, esse tema do pré-golpe, ou seja, do golpe militar, né, do golpe de 1964, ele veio à tona e alguns historiadores e alguns cientistas sociais, jornalistas principalmente, vincularam toda a história, a trajetória da Associação dos Marinheiros Fuzileiros Navais do Brasil, que foi criada em 1962 e foi terminada e acabada com o golpe de 1964, à pessoa de Cabo Anselmo. Ou seja, sim, Cabo Anselmo, como ele ficou conhecido posteriormente, ele era, até 1964, ele era presidente da Associação dos Marinheiros Fuzileiros Navais do Brasil. Na verdade, ele nem era cabo, ele era marinheiro de primeira classe, né?
Uhum.
E o problema é que a historiografia, quando, sabendo do futuro do Cabo Anselmo, que em maio de 1971... ele faz um acordo, quando ele foi preso pelos agentes do delegado Sérgio Paranhos Fleury, do DOPS, ele faz um acordo com o delegado Fleury para salvar a vida dele. Ele faz o acordo de ele se infiltrar nas organizações guerrilheiras, né? Ele era muito conhecido de todas as associações guerrilheiras. E ele passaria as informações para o delegado desmontar essas, ou seja, para pegar e ter conhecimento dos integrantes dessas organizações. Ora, o que ocorre é que quando, de fato, os dois cumpriram o acordo, porque posteriormente, né, o Cabo Anselmo fez uma operação plástica financiada pelo Fleury.
Uhum.
Né? Mudou totalmente o rosto.
Nossa.
Não se tornou mais identificável. E ele teve uma participação muito grande na desmontagem, né, destes movimentos guerrilheiros.
Bom, Flávio, vamos retomar um pouquinho para o nosso ouvinte entender. bem a história. Então vamos lá, você disse que a associação foi fundada em 62, é isso?
Março de 62.
E foi extinta em março de 1964.
Abril.
Abril.
Um golpe.
É. Abril de 1964. E isso durante ou após aquela revolta dos marinheiros?
Pois é. A revolta acontece na Semana Santa
Sim.
de 64, exatamente às vésperas do golpe de 64.
Tá.
Então, aí a historiografia é lá na década de 1980.
Sim, né?
Quando esses homens, esses estudiosos, sabedores da trajetória de Anselmo, de que ele se tornou um agente do policial, né? Eles vincularam a associação, todo o trabalho da associação, o passado da associação, a essa trajetória nada decente
Entendi.
Do Cabo Anselmo. Portanto, eles cometeram um anacronismo.
Entendi.
Quer dizer, como colocar um relógio, né, mecânico no braço de Júlio César. Né? Quando naquela época não existia, nem se pensava no relógio no relógio mecânico.
E o Cabo Anselmo, ele se tornou então agente duplo já na década de?
Maio de 1971, quando ele foi preso.
Tá, então lá em 64 ele ainda não era um agente duplo.
Olha, eu entrevistei 23 pessoas. Eu entrevistei essas pessoas, eu fui atrás dos diretores. Eu pesquisei, corri esse Brasil todo procurando as pessoas envolvidas na associação. Nenhum. Fala, não, o Cabo Anselmo, aliás, o Anselmo, né? Ah,
sim,
o Cabo
Anselmo
se tornou depois da ditadura.
Uhum.
Né?
Uhum. É.
O Anselmo não era, porque o Anselmo tem um passado complicado, né? Todos eles falavam isso. Aliás, ele tinha complexo, vamos dizer assim. As pessoas achavam que ele tinha uma fragilidade muito grande, emocional muito grande. Né? Porque o pai dele ele era filho do patrão com a empregada. E o pai nunca reconheceu isto. E ele falava sempre que ele queria mostrar para o pai patrão, né, que ele era alguma coisa.
Uhum.
Então, mas naquele momento ele era um poeta, ele lia, ele falava bem. Então, como não houve outra alternativa, ou seja, as três primeiras alternativas, né, para ocupar a presidência da associação foram recusadas, então veio a ideia de colocar o Anselmo. Mais Entendi. Tarde, vão dizer esses estudiosos que ele uhum. foi implantado na associação pela CIA.
Não, olha só, para poder buscar essas informações e mexer com o movimento, né?
Exatamente.
Influenciar o movimento. Agora, a dúvida é o que gerou essa revolta. Vamos ver se a gente entende o que foi a revolta, né?
Sim.
Quais foram as principais reivindicações daqueles homens, o que eles queriam? Tinha legitimidade essa revolta,
é.
Né?
Essa Associação dos Marinheiros, ela foi criada dentro daquele movimento maior que a gente chama de movimento dos sargentos, ou movimento dos militares subalternos das Forças Armadas. Uhum. A gente não pode entender a associação fora desse contexto. Né? A associação, ela surge dentro daquele contexto que surgiu com a crise de 1961, quando o Jânio renunciou e os três ministros militares formaram uma junta militar e impediu a posse de Jango, constitucionalmente eleito vice-presidente. Então, esses meninos, jovens ainda, a maioria sargento, eles boicotaram, ou seja, furaram o pneu de avião para evitar bombardeio, eles recusaram marchar sobre o Porto Alegre para derrubar o Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul e resistindo à ilegalidade, como ele chamava. Bom, dentro disto, a associação criou-se em março de 62 para unir esses marinheiros para dar uma atenção, já que a Marinha não dava. Por exemplo, os regimentos da Marinha eram muito anacrônicos. Por exemplo, o marinheiro não podia casar-se. O marinheiro não podia sair do navio. sem a farda, na sua folga. E todo mundo, naquela época, não era... eles costumam dizer o seguinte, quando eles estavam fardados, pegavam um ônibus, sentava do lado de uma moça, a moça imediatamente saía, para não ser confundida, porque a fama do marinheiro não era boa. Então tinha outras coisas, por exemplo, a punição, né, dos oficiais, anotando qualquer coisa muito subjetiva numa caderneta um caderno de registro. Então, depois de um tempo, dependendo das anotações, o Marujo poderia ser demitido, expulso da Marinha.
Certo.
Outra coisa que eles pediam era poder descontar a mensalidade dos associados no Lerite. Mas a Marinha nunca reconheceu, nunca aceitou os estatutos da Associação dos Marinheiros.
A chefia, então, da Marinha não reconhecia a associação como uma entidade legal?
Não, não. Veja, a associação não é ligada à Marinha, ela tem um registro civil, no cartório civil.
Sim.
Agora, os sargentos tinham, e era reconhecido. Os taifeiros, aqueles que servem o café para os oficiais, tinham sua associação. O clube naval, por exemplo, dos oficiais. Por que não os marinheiros? Né? Eles diziam, os oficiais, não pode, porque são muito jovens, eles não estão preparados, né? Então, mas por que taifeiro então podia? Né? Então eles não entendiam isso.
Quer dizer, havia uma diferenciação muito grande, né?
Sim,
era uma
sim.
classe dentro da Marinha oprimida.
Sim.
Ah? É. Mas você conta no seu estudo que houve um momento muito tenso, que onde nasceu de fato essa revolta. Foi durante o aniversário, comemorações do aniversário da associação?
Pois é. Desde o início do ano de 1964, eles já estavam preparando uma festividade, né, para o dia 25 de março de 1964, que faria o segundo ano da associação. E, às vésperas, um dia antes, o ministro da Marinha proibiu a realização...
A comemoração. Da confraternização.
É. Uhum. Agora, veja, a reunião, a confraternização, seria fora do ambiente da Marinha. Ou seja, seria no sindicato dos metalúrgicos. A associação não era da Marinha. A associação era no registro civil. Então, quando os diretores resolveram fazer, eles foram presos. Parte deles foram presos pelo ministro. Ora, à noite do dia 25, quando os meninos jovens de 20 por aí, poucos anos, mais de 1.500, estavam tomando guaraná e pão com mortadela, e eles ficam sabendo da notícia que os diretores da associação estavam presos. Aí a coisa pegou fogo, né? Porque subiu o Tatá, que era o cozinheiro do Barroso, né? Que era o maior navio que existia, encouraçado Barroso, chorando. Ele falou que não podia aceitar aquilo e que eles deveriam ficar em vigília, não sair mais do sindicato enquanto não soltassem os diretores. Bom, aí seguiram-se os discursos e a coisa radicalizou.
Bom, eles acabaram sendo expulsos, né?
Então, então...
Esse grupo era quantos?
O grupo, lá dentro, 1.500. Foram expulsos 1.200. Você imagina que ser expulsos da Marinha, 1.200?
Bom, e aí o seu trabalho foi acompanhar um grupo que representou, que fez parte dessa associação. Ou seja, você acompanhar a trajetória desse grupo, levantar historicamente a trajetória desse grupo.
Pois é.
E quantos? Você não fez um levantamento dos 1.200, claro. Mas quantos você avaliou historicamente aí?
Olha, eu trabalhei, né? Eu queria entender o seguinte. Esses homens tidos como, na historiografia, no início de 80, como infiltrados da CIA, né? Como aqueles que provocaram o golpe de 64 ou aqueles que tumultuaram na revolução, na revolta de 1900 dos marinheiros, tumultuaram para desestabilizar o governo João Goulart. Como que podia esse grupo, imediatamente depois de expulso da Marinha, fechado a associação, eles ingressassem nas organizações guerrilheiras para derrubar a ditadura? Não fazia sentido. E então eu fui pesquisar a trajetória desse grupo que eu chamo de coletivo da diretoria. Ou seja, aqueles homens que sempre se reuniam na diretoria, né, que tomavam as decisões e articulavam as atividades das associações dos marinheiros, eles, quando foi quando acontece o golpe de 64, eles tentam reagir. Eles convocam os marujos, 3 mil marujos vão para a terra, esperando um posicionamento. Mas o comandante, o almirante Aragão, falou para que a situação já estava definida, né? Era para o golpe, já não tinha como resistir. Uhum. E eles vão ficar muito chateados, né? Eles vão ficar muito chateados e a partir daí, expulsos e condenados pelos IPMs, o Inquérito Policial Militar, até 10 anos de cadeia, eles vão ser perseguidos. Então, eles entram nas organizações guerrilheiras.
Uhum. Ok. E aí, quanto tempo eles ficaram presos?
Ficaram presos 2 anos.
Bom, e tem uma história que você vai contar pra gente. A gente tá ficando com o tempo estouradão, né? História interessantíssima que o Quinto trouxe pra gente hoje. Mas, Flávio, tem uma história de uma fuga espetacular, é isso?
Sim. É uma coisa interessante, porque essa diretoria da Associação dos Marinheiros Fuzileiros Navais do Brasil, eles foram enviados pela Justiça Militar para a penitenciária Lemos Brito. É uma penitenciária comum. E conviveram com presos comuns. O que eles presenciaram lá foi uma coisa impressionante. Cara enfiar o estoque, que é uma barra de ferro, na barriga do outro. Enfim, uma coisa maluca, né? E eles lá nessa cadeia, eles começaram pacientemente, durante 2 anos, a preparar a fuga da cadeia. Então eles começaram a estudar quais os pontos frágeis, né, da cadeia. E perceberam que algumas, por exemplo, a divisão legal e o serviço social da penitenciária ficava exatamente na portaria. E aí o que eles fazem? Eles começam pacientemente a conquistar, né, porque eles eram diferenciados em relação aos outros presos comuns, e eles começam a se aproximar da administração penitenciária e acabam por ganhar esses cargos, né, na penitenciária, e a partir daí, então, eles conseguem ultrapassar, né, um dia e fugir pela porta da frente da penitenciária.
Nossa, que interessante. Bom, Roxane, agora o Flávio pode nos explicar.
Agora é a história que a gente quer saber, a relação com a música, né?
A relação com a música do Jorge Benjor, Charles Anjo 45. Mas antes eu queria que você falasse quem te orientou nesse estudo de doutorado lá na FEFELESH.
Sim, isso só tornou possível essa pesquisa com o professor doutor Marco Silva, do Departamento de História da FEFELESH, aqui da USP.
Ok.
Bom, a música Charles, de na época ele era conhecido como Jorge Ben, depois que ele acrescentou o Jorge Benjor, foi o que ocorreu com um desses marinheiros, chamado Avelino Capitani.
Sim.
Avelino Capitani, ele com outro, eles roubam um banco para mandar, isso chamava expropriação, porque eles falavam que era dinheiro do povo, e eles são perseguidos por uma PM, o menino, o estudante, ele se apavora e bate o carro e há uma troca de tiro. Capitani foi ferido no braço.
Sim.
Sobe, veja, ele era conhecido como Charles, chamava ele como Charles, ele até nem sabe exatamente por quê, enfim, tudo. E ele sobe o Morro do Juramento, ferido. E no Morro do Juramento, levando uma metralhadora, sangrando, ele estava com muita sede, parou num bar, pediu uma Coca-Cola. Deram Coca-Cola e ele a menina que deu entrevista, um menino de 12 anos, falou que estava sangrando muito e não mostrava a arma porque ele deixava debaixo do balcão. E aí ele teve uma paciência de dar o dinheiro, uma nota que a dona não tinha troco, ele tirou a moeda, uma moeda caiu no chão, pegou a moeda do chão, deu para a menina e pagou e foi embora. Quando, aliás, ali naquele momento, uma mulher, uma senhora, levou para a sua casa, cuidou dos ferimentos, o filho dela deu uma camisa dele, porque a do capitão estava ensanguentada. Ele saiu então e se escondeu dentro do buraco. Se cobriu de terra, se cobriu de folha, etc. Enquanto ele ouvia a conversa dos policiais, passando próximo dele, né? E ali ele ficou uma noite, o dia seguinte, no segundo dia, ele sai e encontra toda a comunidade esperando por ele. Como se, é ele, como se fosse um herói. Né? E dali então ele sai e vai para uma igreja, que ele conhecia o padre, enfim. E aí que ele tem notícia de que estava, depois de alguns meses, estava no rádio a música Charles, né? Que o professor da UF, lá do Rio de Janeiro, da Niterói, ele falou, encontrou, ele era do MR8 e falou: Capitane, você está famoso, né? Você está vivo. O Jorge Ben está cantando uma música, Charles. Ele conhecia a música. Falou, como assim? Charles, para mim ele fez? Sim, ele fez essa música para você. Por quê? Mas eu estou vivo. Ele falou, não, continue, não vai reclamar, não fala que você está morto. Senão... Então, Charles por quê? Porque eles costumavam chamá-lo por Charles. 45 é a arma que ele usava. Ele usava uma arma 9mm espanhola, muito parecida com a 45. E Anjo era o apelido que ele tinha porque ele era loiro, olhos azuis, blá blá blá. E as meninas estagiárias de direito lá na penitenciária chamavam ele de Anjo. Então, Anjo, Charles Anjo 45.
45. Que história genial, Quinto.
História genial que o Flávio abordou aí na sua pesquisa.
Bacana.
Né, por meio de entrevistas com pessoas que participaram, né, dessa situação lá no Morro do Juramento. Roxane, eu quero agradecer o espaço. Flávio, muito obrigado pela sua presença aqui.
Eu que agradeço.
Nos Novos Cientistas. E semana que vem
tem mais.
Obrigado, Márcio Ortiz.
O morro vai sambar, antecipando o carnaval. Vai ter batucada, uma missa de ação de graça. Vai ter feijoada, uísque com cerveja e outras milongas mais. Muita queima de fogos e saraivadas de balas pro ar. Pra quando o nosso Charlie voltar, e o morro inteiro feliz assim vai cantar.
Pesquisas, inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.